Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um case aqui do nosso livro da Jornada Ágil de Processos. Hoje a gente está aqui com o Felipe Corrêa. Felipe Corrêa aí tem uma história fantástica no mundo da agilidade, dos desafios aí, e vai compartilhar com a gente hoje um case muito bacana, que é o sucesso de projetos em TI, impacto social em uma universidade. Então, é um pouco disruptivo, né? A gente acaba ouvindo mais coisas voltadas aí para dentro das empresas tradicionais, não em educação. E hoje o Felipe vai compartilhar com a gente aí um case muito bacana que ele viveu, né? Então, aqui, de fato, a gente está trazendo nesse livro aqui algo que as pessoas estão vivendo. Esse capítulo é um capítulo novo, né? Diferente, onde vocês podem aí acessar cases que vão complementar o que vocês vieram lendo aí nesse livro fantástico. E mais uma vez aqui, obrigado, Felipe, por aceitar aqui o nosso convite de estar com a gente aqui nessa gravação. Seja bem-vindo aí, e aí é com você se apresentar aí e iniciar a contar o seu case.
Legal. Jonathan, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos do livro. Inteira a oportunidade de poder bater um papo e poder contribuir, né, com as pessoas que chegaram até aqui, que se interessaram por esse tema e que eu possa colaborar com algumas dessas minhas histórias, dessa minha jornada nessa parte de gerenciamento de projetos, desenvolvimento de produtos, enfim, uma longa história por aí. Bom, começando um pouco sobre mim, né, que você me deu a oportunidade ali. Então, meu nome é Felipe Corrêa. Eu estou como consultor na parte de gerenciamento de projetos, desenvolvimento de produtos, planejamento estratégico aí há 14 anos, desenvolvendo projetos, principalmente nessa parte tanto do tradicional quanto do método ágil, para mais de várias empresas relacionadas principalmente à tecnologia. Então, empresas de software, hardware, inteligência artificial, eu tive a oportunidade de trabalhar aí com uma vasta gama de projetos. E eu sou um cara do mercado, mas eu tenho um outro braço, na verdade, que é um braço acadêmico. Eu também sou professor da graduação, eu sou coordenador de um curso de MBA, de gestão de projetos e inovação. E a ideia é que essa parte acadêmica ela me atraiu, nem tanto por ser professor, né, que no sentido de que eu nunca sonhei, vamos dizer assim, em chegar a esse ponto, porém, está muito alinhado com um dos meus objetivos, né, que seria contribuir com um tijolo na parede da carreira das pessoas. Então, a parte acadêmica, ela auxilia a gente a isso, né, poder contribuir com experiências, poder ouvir também, porque não é só a gente falar, mas ouvindo também a gente aprende bastante, a gente desenvolve o nosso pensamento. Então, eu espero, neste bate-papo aqui, poder contribuir contando com uma das minhas histórias, que foi passado nesse centro universitário, que foi passado aí recentemente desenvolvendo projetos de alta relevância para a indústria, para grandes empresas, para editais dentro do governo e também ali para a sociedade como um todo, no ambiente de sustentabilidade, ODS, mas daí durante o case aí a gente vai desenrolando.
Muito bom, cara, muito bom. E é bacana por conta da sinergia até dos nossos propósitos, né, aí, questão de contribuir no crescimento das pessoas, e isso é muito bacana, viu, Felipe? E tenho certeza que você está contribuindo aí com esse case aqui de somar a vida das pessoas. Certeza que quem chegou até aqui, como você disse, vai desfrutar aí de muitos conhecimentos que você vai compartilhar. Eu fiquei sabendo aí que tem até algo envolvido com a ONU, né? Algumas coisas aí bacanas que tem. Que na verdade tem referência, né, a alguns objetivos aí. Pô, quem ficar até o final aí e assistir esse case até o final vai entender um pouquinho do que eu estou falando aí. Então, bora lá entender, né, qual foi esse sucesso aí, né, com PMO em projetos de TI aí, e qual foi esse impacto social nessa universidade? O pessoal deve estar super ansioso, né, por ver esse título aí. E agora é com você aí contar um pouco dessa jornada, desde o início, meio e fim, para a gente poder aprender bastante aí com você.
Não, legal. Bom, como eu mencionei, eu sou um cara que sempre trabalhei no mercado, né, para grandes empresas. E um certo dia, eu comecei a dar aula no, em várias universidades e um dos reitores de uma dessas universidades me ligou, falou: Felipe, eu queria conversar aqui com você, quando você tem um tempo e tal. Aí eu falei: não, beleza, vai ver que ele quer falar alguma coisa acadêmica, alguma coisa das aulas, né, alguma coisa assim, né, o que que eu fiz de errado, né, aquela coisa que a gente sempre pensa. Mas daí chegando ali, ele falou: Ó, Felipe, sendo bem sincero aqui para você, a universidade ela está se expandindo, ela está criando um braço de um instituto de pesquisa. A intenção desse instituto de pesquisa é organizar, né, os projetos, obviamente, não só projetos internos, onde os alunos desenvolvem, trabalhos mais específicos, não seriam TCCs, não seriam iniciações científicas, mas seriam, vamos dizer, um step depois. Que seriam projetos mais avançados, mais maduros, eventualmente até recebendo o aporte de algumas empresas. A gente quer pegar esses projetos, desenvolver internamente, transformar esse campus realmente numa cidade inteligente para que a gente possa fazer um protótipo aqui. O campus ele recebe ali entre funcionários, alunos, umas passagens ali de aproximadamente 4 mil pessoas, todos os dias. Então, se você parar para pensar, é o tamanho de uma cidade, né? Que também tem ali o seu próprio ecossistema. Mas não só para alunos, mas também com essa criação desse instituto de pesquisa, poder de fato desenvolver projetos com grandes empresas, utilizando lei da informática, lei do bem, investimentos mesmo, né, que as empresas queiram fazer, até com um custo diferenciado, porque muitas das vezes são alunos recém-formados, alguns estagiários, alguns, é claro, já com uma certa experiência, mas via de regra ali, auxiliando também a formação desses alunos nesses projetos. Então, não só projetos acadêmicos, mas projetos voltados ao mercado, a editais do governo e etc. Então, ele chegou e falou: Felipe, ó, estou desenvolvendo, eu quero crescer, eu quero fazer isso aqui. E aí, a intenção é criar realmente ali um negócio que chama PMO. Um escritório de projetos, né? Parece que eu escutei esse negócio por aí no mercado e tal. E eu saí perguntando para as pessoas aqui dentro da faculdade quem é que poderia me ajudar. E as pessoas falaram o seu nome. Eu queria falar com você. E é por isso que você está aqui hoje. E aí eu fiquei meio espantado. Eu falei: caramba, né? Pô, bom, primeiro, obrigado aí nas, né, pessoas me indicarem. De a gente estar batendo esse papo. Que legal, né? Que reconhecer que de fato um instituto de pesquisa que desenvolve projetos no nível mais profissional para empresas, para o mercado. Reconhece a necessidade de ter um escritório de projetos ali para fazer um desenvolvimento. E que legal, né? Estamos aqui para bater esse papo e o que eu puder contribuir. Então, a ideia ali naquele momento foi: ele quis me trazer mais full-time para fazer ali a criação mesmo de todo o projeto, né? De todo o escritório de projetos, implantação de metodologia. E eu acabei aceitando o desafio. Naquele primeiro momento, existiam várias iniciativas de alunos, até projetos mesmo do mercado que estavam chegando, aplicando as mais diversas metodologias ali. Tinha gente que utilizava Excel como ferramenta, Project, Trello, não usava nada, cada um fazia ali o seu jeito, vamos dizer assim, a sua melhor maneira, pelo menos que entendia, para tocar aquele projeto. E a minha intenção ali foi começar a entender os projetos, a classificação. E aí eu acho que é o grande ponto aqui do nosso bate-papo, que nem todo projeto a gente consegue aplicar o mesmo estilo de metodologia. Então, do mesmo jeito que a gente tinha ali, por exemplo, a construção de uma nova sala de aula, de um novo laboratório, onde uma metodologia mais tradicional, preditiva, se encaixava melhor, a gente tinha também projetos de desenvolvimento de software e projetos de novas tecnologias, inteligência artificial, que o ágil se encaixaria melhor. Só que era uma coisa nova, né? Ninguém sabia o que que era esse tal de ágil, esse tal de Scrum, esse tal de Sprint. Então ali começou o meu desafio no sentido de não só colocar uma metodologia, colocar o Scrum pelo Scrum, mas entender onde era melhor encaixado, onde era melhor executado. Eu até costumo dizer, né, em palestras, aulas, até para quem me acompanha, no sentido de que se você só conhece um martelo, tudo vira prego, né? Então, assim, se você só conhece um tipo de metodologia, você só usa isso.
Boa. E de fato, esse é um dos grandes desafios, né, para gestão mesmo em ambientes complexos, né? Não é só um framework ou um método, uma ferramenta que vai resolver tudo, né? E, infelizmente, a gente encontra muitos chiitas ainda ali, mas que bacana, né? E aí, como que você resolveu? Como que foi essa questão, então, dessa mistura ali para poder, de fato, criar esse desenho?
Não, legal. É exatamente isso, né? Eu acho que é um... Talvez uma das primeiras contribuições aqui que eu possa deixar para as pessoas é nesse sentido. Primeiro, que é possível fazer a organização de projetos em qualquer ambiente. A gente está contando aqui um case de um centro de pesquisa dentro de um centro universitário formado ali por pessoas, são grande parte ou estagiários, alunos, recém-formados, pessoas com pouca experiência, claro, tem ali seus professores, seus pesquisadores, mas via de regra ali são pessoas que estão iniciando na carreira e é possível fazer isso. Acho que uma outra coisa é, entenda que as metodologias estão para ajudar esse processo e você entregar resultado. Então, acho que o mais relevante do que usar a metodologia A ou B é você pensar ali como que o resultado será entregue e a metodologia ela só tende a ajudar você a fazer isso. Então, acho que esse também é outra coisa. Então, eu acho que esse, né, continuando aqui no sentido de eu entendo que esse seja o momento que você deva entender, mapear e, no caso ali, aplicar a metodologia ágil para alguns tipos de projetos mais voltados para tecnologia, desenvolvimento de software, hardware, até a parte de inteligência artificial, como eu comentei. Eu acho que esse foi o mais... foi a ideia principal, né? Que a gente não poderia aplicar do mesmo jeito. E aí, uma coisa legal, que eu acho que eu já vou até introduzindo, e aí fica à vontade de a gente bater nesse papo aqui. Boa. O centro universitário que eu trabalho, ele tem... ele foi contemplado, vamos dizer assim, com um projeto junto com o MIT. E isso já faz algum tempo, salvo engano, em 2016, alguma coisa desse tipo, no sentido de criar um campus inteligente. Então, desenvolver ali tecnologias relacionadas a IoT, cidades inteligentes no geral. E esse projeto junto com o MIT foi pautado dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, as ODS. Então, para quem não conhece, sugiro aí, né, dar uma olhadinha e tal, né, fazendo da... Pode falar, desculpa.
Não, eu só falei que é bem bacana isso, né, tipo... tá pautado nesses objetivos da ONU, porque não, como esse, existem outros, e se vocês não conhecem, depois vale a pena ir pesquisar, porque várias coisas que acontecem, né, no mundo é pautado nesses objetivos aí, que é bem bacana.
Não, exatamente, e esse que é o legal, né, porque assim, quando a gente fala só de empresa no sentido mercado e tal, normalmente as empresas pensam lá no seu objetivo estratégico, no seu mapa estratégico, no seu Balance Scorecard, BSC, indicadores, e normalmente está pautado ali para direcionadores de mercado financeiro, e eu super entendo, eu acho que é assim, né, vamos dizer assim, que o mercado funciona, mas nesse caso a gente está falando de um centro universitário voltado à pesquisa, para projetos de mercado sim, mas sem se esquecer aí desse lado social, sem se esquecer do desenvolvimento dos alunos, sem se esquecer da contribuição da parte acadêmica das universidades também para a sociedade como um todo. Então, normalmente, os portfólios, vamos dizer assim, dessas grandes empresas, ele está pautado ali em cliente, melhoria de processo, aumento de market share, esse tipo de coisa. E ali, a ideia foi criar, dentro desse escritório de projetos, uma visão relacionado aos projetos e quais os impactos nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, é como se fosse uma categoria, vamos dizer assim, onde nós criamos até um dashboard, onde você poderia observar, hoje tem, sei lá, 100 iniciativas dentro aqui do campus, sendo que dessas 100, 40 são voltadas ao mercado e 60 são desenvolvimento dos alunos, que já estão num nível de maturidade um pouco maior. E olhando todos esses daqui, a gente tem ali, sei lá, relacionado ao ODS-1, nós temos ali 10 projetos, na ODS-2 nós temos 5 projetos, enfim. Isso era legal porque, bom, isso serve também de input para... até para você fazer relatórios, por exemplo, de sustentabilidade, poder mostrar ali para a sociedade como um todo, né, o impacto da universidade, das partes acadêmicas, poder até estimular, desenvolver novos projetos, onde você entendia ali que as ODS estavam com menos projetos, você até poderia fazer uma captação de projetos, incentivar alunos a desenvolver novos projetos naquelas linhas. Então, pensar nesse sentido, criação de indicadores relacionados ao ODS, nesse caso, é claro que tinham outros indicadores, mas esse é só um exemplo aqui que eu estou passando, ajudava também a estimular. E eu acho que é legal comentar que, de novo, né, diferente de uma empresa, onde você tem lá a sua estratégia, você deriva todos os projetos a partir disso, a gente está falando aqui de também estimular os alunos, as novas ideias, a criatividade, para gerar novos projetos. Então, baseado nas ODS. Então, também é esse input relacionado a um dos nossos, eu vou chamar cliente aqui, entre aspas, né, no sentido de ele poder, de um stakeholder, né, de uma parte interessada, de ele poder contribuir também, não só com a universidade, mas com a visibilidade, a sustentabilidade do campus, enfim, eu acho que como um todo. Então, acho que falando dessa parte de indicadores, PMO, é isso, aí a gente pode partir para outras aqui relacionado à agilidade, Uau. Enfim.
Não, bem bacana, acho que essa parte é bem legal, porque, de fato, é definir o objetivo, de fato, ali, né? Pô, direcionar até na onde as ações, onde eu tenho que potencializar ali as ações, mas é muito louco isso, porque é no ramo acadêmico ali, dado essas ODSs, para poder alcançar um benefício não em prol só da empresa, no caso aqui a universidade, mas também para a sociedade, né? Isso é muito louco, porque a gente consegue, de fato, gerar esse impacto na sociedade de forma positiva. Bem bacana. Então, agora eu estou bem curioso para entender, beleza, acho que eu entendi todo esse contexto, entendi como que até o direcionamento para os alunos, baseado, né, num indicador, vamos dizer, iniciativas, né, vindo ali pela ONU. Agora, como organizar tudo isso para, de fato, acontecer, e como que você fez essa gestão maluca aí?
Eu acho que assim, começou essa área com a equipe, né? Começou comigo, até porque foi como eu comentei no começo da história, né? O reitor foi lá, me indicou, queria saber, beleza. Mas é tudo muito novo, então aí talvez mais uma outra contribuição que eu posso deixar é: nunca tente impor nenhum tipo de metodologia, nunca tente impor nenhum tipo de atitude. É claro que você contribui, mas não se esqueça que naquele momento ali já existem pessoas trabalhando, bem ou mal, certo ou errado, com muito ou pouca ferramenta, já tem gente tentando fazer o seu melhor ali. Então é entender, conversar com as pessoas, tentar organizar as iniciativas e aos poucos tentar separar, né, ali o que era uma metodologia mais tradicional, o que é uma metodologia ágil. E é engraçado que quando as pessoas começam a ver esse tipo de contribuição mesmo, né, no sentido de esse tipo de avanço, organização e tal, não só alunos, mas as pessoas começam a se interessar. E a equipe começou a crescer. Eu, inclusive, tive alunos que se interessaram tanto, vamos dizer, porque via essa organização ali dentro da empresa, começaram, claro, ali algumas divulgações. E eu tive alunos que trabalharam voluntariamente junto comigo, dentro do escritório de projetos, aí mais voltado para a parte de alunos mesmo, para aprender um pouco o que são os processos, o que é PMO, como trabalha. E veja, isso também vai em linha ali com o meu objetivo, né, de poder contribuir com um tijolinho na parede de cada um. Espero, né, que, de certa forma, tenha contribuído para a carreira dessas pessoas. Eu posso dizer que pelo menos um deles ali, eu tenho bastante contato, né, continuou nessa área, está trabalhando numa grande multinacional e, na época, um estagiário voluntário, hoje, uma pessoa que está trabalhando ali na coordenação de projetos de uma grande multinacional. Então, de fato, entender e poder contribuir com essas pessoas foi um bom ponto. Então, eu acho que, assim, só acrescentando nesse sentido, não impor a sua ideia, entender as necessidades. E aí, depois, é claro, né? Ninguém sabia o que era Scrum, por exemplo. Ninguém sabia o que era backlog, esse negócio aí, esse nome esquisito e tal. Eu acho que, a partir do momento em que você consegue separar ali o que são projetos mais tradicionais e projetos ágeis, né, ou que se encaixariam ali num framework Scrum, alguma coisa do tipo, começa-se o treinamento. E é legal porque, assim, eu também tive a oportunidade aí durante essa jornada de não só ser o gerente do PMO, né, da parte do escritório de projetos, mas também poder contribuir na parte de inteligência artificial. E ali, a molecada, eu vou chamar a molecada pela intimidade que eu tenho, assim, com eles, né, abraçou essa ideia, falou, cara, que legal, assim, esse negócio de ágil, entender o que é backlog, a gente vai desenvolvendo o produto incremental, a gente vai mostrando, e a gente mostra aqui nos nossos dashboards que fica aqui na nossa sala, e de repente tem uma feature nova, e daqui 2 semanas a gente já tem uma outra coisa, e a gente começa a receber visita, né, de grandes empresas, entender o nosso trabalho. Então, não esperar aquele negócio, né? Eu até brinco, assim, né? Às vezes o projeto mais tradicional, quando a gente fala sobre métodos, quando a gente vai falar sobre projetos de software, não adianta você ficar ali, né, na sua caverna, escondido, desenhando o projeto durante 1 ano e depois você começar a desenvolver alguma coisa, né? Vamos lá, vamos desenvolvendo.
Você está estocando, né?
É, não adianta, vamos desenvolvendo, vamos evoluindo, vamos apresentando, isso vai chamando atenção, você vai colhendo feedbacks. Então, eu acho que essa parte relacionada ao ágil, né, é entender, vamos dizer assim, onde que ele se encaixa e, de certa forma, trabalhar a cultura. Lembre que, né, eu estava comentando aqui, as pessoas nem sabiam o que, que era método ágil, não sabia o que era Scrum, não sabia nada, assim, né? E aí você começa a mostrar valor, no começo é um pouco complicado, claro, é normal, é todo mundo, né? Eu até costumo brincar aqui, a gente não saiu, a gente não nasceu andando, né? A gente nasceu, aí a gente tropeçou, a gente ralou o joelho, foi indo, e hoje a gente consegue lá se virar sozinho. Mas é a intenção, no sentido de que aos poucos você pode ir contribuindo em colocando a metodologia, essa mentalidade, o tal mindset, né, que já também participei de algumas discussões, mas é aquela, introduzindo aquela cultura, para que as pessoas possam ver essa entrega de valor crescente, essa entrega de valor que pode ir não só para as grandes empresas, mostrando a evolução do protótipo, a capacidade dos alunos, mas como eu mencionei ali, relacionado no nosso caso às ODSs, né, da ONU, poder mostrar a sustentabilidade, poder mostrar ali o impacto social das nossas iniciativas, projetos, protótipos, enfim. Então, acho que teve toda essa construção, saiu do zero, um negócio não existia, num ambiente que é um pouco diferente, talvez algumas pessoas que estejam nos vendo e ouvindo aqui, poxa, eu já trabalho numa grande empresa, eu já sei o que é PMO, eu já estou colocando lá as mais diversas metodologias. Tudo bem, é um ambiente diferente, né? Mas talvez você caia dentro de um ambiente desafiador, um ambiente em que as pessoas não são acostumadas com esse tipo de linguajar, né? Esse tipo de comentário, e você aos poucos tem que introduzir a cultura. Eu entendo que esse é um desafio, porém é gratificante quando você vê ali o resultado final.
É isso aí. E assim, o que eu vejo como benefício, você contando aqui, é porque você está num ambiente onde as pessoas estão mais abertas a aprender, né? Porque você já está num ambiente de aprendizado ali. Então, isso acho que é um ponto positivo, né, Felipe? Que quando se fala de adoção, é diferente de você ter uma organização onde já tem alguns processos definidos, algumas formas de trabalhar, e aí tem aqueles indicadores que você falou de algumas métricas voltadas ao sucesso financeiro, à imagem, enfim. Porém, eu acho que o desafio aqui seu é a questão da maturidade para poder entender ali, porque você está lidando com a juventude, com a galera que está chegando ali, enfim. Então, tem esse trade-off, né? Tem essa questão que poxa, é legal porque a galera está mais aberta, mas tem essa questão da imaturidade que você tem que trazer eles para um contexto um pouco mais, poxa, ó, isso aqui vai resolver tal problema, de fato vai gerar valor, e não é fazer por fazer, e essa questão do mindset, da cultura, vamos dizer assim, né? De você, de fato, empoderar ali da cultura e mostrar o valor. Acho que isso é um grande trunfo aí, que pelo que eu estou entendendo, você conquistou ali nessa questão de trazer esses jargões, essas bizuas aí também, para em alguns momentos, para a galera, que vem alcançando aí um sucesso. Legal.
E é exatamente só complementando esse seu raciocínio, é exatamente isso, né? Porque talvez, né, e eu não queria deixar essa impressão, as pessoas pensem, pô, legal, é centro universitário, então é farra, né, o cara lá faz um projeto, não sei o quê. Lembre-se, os projetos que eram de fato passados ali, no caso de projetos acadêmicos, já tinham um certo nível de maturidade, era quase uma pré-startup, vamos dizer assim. No caso de projetos que a gente era demandado, né, por algumas grandes empresas, empresas dos mais diversos ramos, mecânicas, enfim, eram projetos normais, né? Que eles não tinham, vamos dizer assim, um braço ali dentro da empresa para desenvolver, ou não queriam despender da mão de obra naquele momento, e faziam uma parceria junto com a universidade, até para poder desenvolver alunos, e muitos deles saíram dali, né, com estágios até nessas empresas, enfim, preparar eles como um todo. Então, é uma cadeia, né? Também não é qualquer tipo de projeto, né, que era desenvolvido, ah, vamos fazer por fazer. Também tinha que ter um impacto, também tinha que ter um retorno, né, no sentido das empresas. Ninguém ia colocar dinheiro nos projetos ali, por mais que seja lei da informática, lei do bem, ia colocar simplesmente por colocar, né? E a gente teve a oportunidade, inclusive, aí de grandes projetos, né? E aí, um deles aqui que eu posso falar, porque é público, né? Então, não tem segredo para ninguém. A gente foi contemplado dentro de uma linha do Rota 2030, que é um edital do governo ali relacionado a... Tem diversas linhas, né? Mas no caso da nossa foi de segurança veicular. Então, nós desenvolvemos ali um projeto de segurança veicular utilizando inteligência artificial. Isso envolveu outras faculdades e universidades aqui do Brasil, uma faculdade, né, um centro universitário da Alemanha, e ali grandes empresas do ramo automotivo também que contribuíram. Então, esse é um projeto aberto, né, ele é público, então não tem nenhum problema. A gente conseguiu, ao longo de 2 anos, fazer esse desafio, desenvolver um projeto de inteligência artificial, pessoal começando, né, é claro, tinham pesquisadores e professores ali que atuavam part-time nesse projeto durante um tempo, utilizar métodos ágeis, ou seja, realmente ali aplicar sprints, desenvolvimento, fazer ali as revisões, fazer as retrospectivas, né, com o time para a gente poder evoluir. Eram reports que eram feitos, inclusive, para fora, eu mencionei aí da Universidade da Alemanha. Então, todo mundo teve que se coçar ali também. A gente colocava os desafios ali. Ó, bicho, faz aí o report em inglês. Ah, mas é inglês? É inglês, cara. Tipo, vamos aprender aqui, vamos fazer. Então, eu acho que dar esses desafios também faz com que as pessoas cresçam, né? Eu acho que esse que é um dos grandes pilares, vamos dizer assim, né? Do Scrum, da agilidade, que seria a adaptabilidade. Então, a pessoa tem que entender que os projetos vão aparecer. Os projetos ali têm as suas dificuldades também, têm as suas coisas diferentes. E tudo bem, vamos adaptar, vamos aprender. O primeiro talvez não seja muito bom, o segundo vai ser melhorzinho. Até uma hora ali que as coisas se encaixam. Então, ali são alguns exemplos ali de alguns projetos mais práticos, mais aplicados, né, que aconteceram dentro desse ambiente.
Muito bom. Bacana, né, cara? Ouvir aí, para vocês que estão chegando até aqui e estão com a gente até esse momento, nesse case, né, de ver as diferenças, né, de um ambiente mais corporativo, mas no final do dia encaixa ali, né, que são os desafios, não tem essa questão do ambiente. É lógico que tem algumas adaptações que o Felipe teve que fazer ali ao longo da sua jornada, mas a gente vê que a adoção de processos ágeis, né, o benefício que traz, foi que você trouxe, né? Tipo, não é uma anarquia ali por ser um acadêmico, tem investimento e pesado, como você trouxe esse envolvendo aí a Alemanha, projetos que são super importantes e estratégicos para o governo, para a defesa, enfim, eu já participei de projetos para a defesa dentro de universidade, é muito louco isso. Então, eu vejo que traz muito valor ter esse tipo de case aqui, foi até um pouco da nossa conversa, né, Felipe? Pô, ele tinha outros cases, eu falei, não, vamos priorizar esse, porque é algo que, de fato, vai trazer uma visão diferente e que a agilidade não está só para a tecnologia, que a agilidade não está só para para a construção de softwares, mas também está para entrega de, vamos dizer, trabalhos acadêmicos, que no final do dia são softwares, mas ou algum produto físico, enfim, no caso ali de produção veicular, teve software com hardware, alguma, provavelmente, né, Felipe? Aí. Então a gente consegue ver a amplitude e que como processo, né, aí tem algo que eu gosto muito de dizer, Felipe, que a qualidade do processo, ela interfere diretamente na qualidade do produto. E aí certeza que quando você chegou, o seu desafio, como estava cada um fazendo de um jeito, você não conseguia, de fato, ter e medir também a entrega desses produtos, né? E hoje, certeza que você tem aí indicadores, consegue medir, dar um status, uma posição de como que as coisas estão, qual que é o momento, né, em que cada iniciativa está, foi o que você falou no início, quantos por cento eu já alcancei, enfim, se de fato a gente está agregando valor nessas pequenas entregas. Isso gera um valor absurdo. Não sei se tem mais algum ponto para complementar aí, Felipe.
Não, eu acho que esse ponto é legal também. Eu acho que é importante reforçar aqui para as pessoas, né? É, não só colocar o método pelo método, mas você entender que no final do dia, empresa, universidade, nós mesmos como pessoas buscamos evoluir e buscamos resultados. Então, quando eu falo nós mesmos, é porque cada um tem suas metas pessoais, cada um tem seus objetivos pessoais e todo mundo quer o seu resultado no final das contas, seja ele financeiro, pessoal, crescimento, sei lá, cada um aí tem os seus objetivos e que isso seja mensurado de uma certa maneira, né? Acho que um outro ponto que eu posso deixar aqui também é não crie indicadores desnecessários. Eu costumo dizer que se você tem um indicador e ninguém olha, ou você não sabe explicar ali rapidamente, em 10 segundos você não sabe me explicar o porquê que aquele indicador está ali, ele vira curiosidade. Ah, quantas pessoas entraram na sala, quantos projetos tem, começa com a letra A, poxa, mas para quê? Assim, alguém vai tomar uma atitude com isso? Mas nunca se esqueça que lá atrás tem alguém que está levantando esses dados, está querendo fazer, e aí pensando até num lean, né, num mínimo desperdício, pense exatamente quais são os indicadores que geram tomada de decisão. Se não gerar uma tomada de decisão no seu indicador, não dê esse trabalho, sabe? Às vezes não precisa, converse, desça ali, conversa com o time, às vezes você consegue obter muito mais informações do que simplesmente você estar tá na frente ali do seu dashboard olhando quantos projetos tem com a letra A, quantos projetos começou, não sei, agrega. Se agregar, beleza, tamo junto.
Isso
Mas
aí.
se não agregar, desce lá, converte com a galera, é muito melhor.
Menos é mais, né, Felipe? Eu acho que esse é um
Exato.
ponto. Até tenho passando por alguns desafios também de pô, qual pergunta eu quero responder com esse indicador, né? O que, que de fato eu vou resolver com esse indicador? Vai agregar valor? E aí são indicadores por níveis também, né? Indicadores para o nível operacional, para o nível tático e para o nível estratégico. Certeza que você tem essas diferenças de indicadores. O que que você vai levar para cada. Que você, o que que você vai apresentar em cada momento desse, né? Em cada fase da sua jornada. Então, pô, um conselho super válido aqui do Felipe, mais um aqui, é isso aí. Acho que, antes de tudo, eu gosto muito de dizer que desça no Gemba, vai lá para o chão de fábrica, entenda o que que está acontecendo. Aí você entendeu lá o que está acontecendo, o que que faz sentido reportar? E aí o reporte não para ser ofensivo, mas para de fato ser direcionador, para tomada de decisão. O que a gente vê muitas vezes usando de forma errada, né? Indicadores. Tem estrutura um processo e utiliza os indicadores de forma errada, para poder apontar, para poder falar que está errado. Acho que é claro que no final do dia acaba mostrando as fragilidades, mas que esses indicadores sirvam para poder ajudar os times a tomar de decisão, a montar um Kaizen, a melhorar seu processo, a evoluir, que isso que é importante e é isso que é para isso que os processos são desenhados.
Exatamente, é legal isso que você falou, né? Eu acho que o indicador ele pode acabar apontando para as pessoas, mas eu costumo sempre olhar do outro lado, né? Mostra ali uma oportunidade de melhoria contínua. Então, se a gente tem ali uma certa fragilidade, vamos dizer, no indicador, ao invés de acusar a pessoa A ou B, que isso aí não vai agregar em nada, vamos pensar junto. Como é que a gente melhora? É o processo? É um treinamento? É a metodologia? É o quê, né? Então, vamos pensar junto, vamos contribuir. Acho que essa parte da colaboração também, quando a gente fala muito em agilidade e tal, colaboração, transparência, eu acho que são aí pilares muito relevantes e que devem ser incentivados, mas não só incentivados pintando na parede, né? Ah, lá no PowerPoint, ah, eu começo meu PowerPoint com aquele negócio, tá? Mas assim, na prática mesmo, você conversa, tá fazendo, porque senão é só um PowerPoint bonito.
É isso aí, né? Não adianta estar na parede, na camiseta, né? Enfim,
Verdade.
está aqui, ó, no dia a dia, nas atitudes, nas
Exatamente.
ações, que é difícil, não é fácil, né? Uma jornada, não é uma jornada simples. A gente, de fato, mexer nesse ponteiro do mindset e você conseguir fazer essa máquina girar de forma redondinha ali, é um baita de um desafio. Felipe, chegando aqui na nossa reta final, conversa boa passa rápido, costumo dizer isso aqui em todas as nossas podcast, videocast aqui. Pô, considerações finais aí, mais uma vez agradecendo. Fica aí à vontade para trazer algumas considerações aí e a gente segue para o final.
Legal. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui batendo esse papo acima de tudo. poder contribuir aí com as pessoas, como eu mencionei. Espero que, de certa forma, eu tenha passado, mesmo que rapidamente, aqui algumas das intenções, algumas ideias, e que você que está ouvindo ou vendo este vídeo, que você possa aí ter novas ideias, novos insights, e principalmente que converse, né, que tenha mais, esteja mais próximo ali das pessoas, da sua equipe, ouvindo, participando. Esse é o meu incentivo. Então, quero agradecer a oportunidade de poder bater esse papo. Eu fico à disposição. Eu, como eu disse, eu tenho esse braço mais acadêmico nesse sentido. Eu também tenho, não sei se a gente pode falar aqui, mas eu tenho aqui a oportunidade de ter um canal no YouTube chamado Café com Inovação, Instagram.
Eu vou perguntar já, pô.
Não, beleza, não sabia, hein? Tô mal aberto aqui, mas é no sentido de, até a história rapidinho desse negócio foi assim, né, que as minhas aulas, seja ele em workshop ou aulas mesmo, MBA e tal, elas são um pouquinho diferentes, né, eu faço que as pessoas pensem, eu trago ideias e tal, porque eu sou muito mais a favor ali do crescimento em conjunto do que você ir lá na lousa e falar os bullet points, e aí sempre que acabava as minhas aulas, todo mundo ia lá e falava, pô, Felipe, você gosta de falar e tal, você traz umas ideias meio malucas, assim. E a gente sente muita dificuldade entre fazer um curso e aplicar na prática. Existe um gap muito grande, porque na teoria tudo é muito bonito. Mas quando a gente chega lá na empresa, o chefe fala, ah, esquece essa história, isso aí só funciona em startup, isso aí não funciona, isso aí é coisa aí da televisão, é coisa do YouTube, não sei o quê. Então eles sentiam muito esse gap entre cursos e realidade. E foi aí que eu criei aí o canal do Café com Inovação, com o intuito de poder ajudar pessoas que estejam começando nessa área de gerenciamento de projetos, agilidade, desenvolvimento de produtos, inovação, é claro, e poder trazer ali não só conceitos, ideias, e também bate-papos aí com outros profissionais da área, empreendedores, líderes, para que eles possam contribuir também na carreira de todo mundo, assim como é meu objetivo. Contribuir com um tijolo na parede da carreira de todo mundo. Então, muito obrigado. Fico à disposição, quem quiser entrar em contato, conversar, eu sou super acessível aí, e obrigado aí pela oportunidade.
Maravilha, muito obrigado mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Fiquem ligados aí, deve ter outros QR Codes aí para que vocês possam navegar em outros cases, e continue essa leitura diferente, né? Essa leitura mais audiovisual aí, entendendo os cases, fazendo as correlações com os capítulos que vocês leram. Beleza? Muito obrigado e até mais. Valeu!
Valeu, pessoal!